Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queríamos agradecer a disponibilidade e a presença e pedir desculpa pelo algum atraso, porque as obras, como vocês devem conhecer, nós viemos a tempo, mas depois é sempre um imprevisto que nós temos.
São obras por água a mais.
Sim, sim, sim.
Mas comenta água.
Sim, sim, sim.
Para nós é o contrário.
Pronto, eu sou José Pereira, estou como assessor da Associação de Agricultores e queríamos nos apresentar. Nós temos a Associação de Agricultores no Distrito de Setúbal e temos uma outra associada, que é uma organização de produtores, que é a Sete Arroz, mais para as questões do arroz, que opera essencialmente ali na zona do Val do Sado. O principal problema, a situação que nos traz aqui hoje, pronto, eu, o Joaquim Manuel, é dirigente da CNA, mas também já nos apoiou outrora, nem algum apoio técnico às duas entidades. O que nos traz aqui hoje foi o contacto que tivemos com alguns produtores de arroz, e alguns deles até pertencentes à Associação de Regantes de Campilhas, porque a associação é do distrito, no Conselho de Santiago de Cacém, e também outros problemas que existem, essencialmente por a situação de seca e por falta de água, e essa preocupação que vamos ter mais um ano, tudo indica que vamos ter mais um ano, e essencialmente ali naquela zona. E depois temos outras situações também, agora recentemente também tivemos a situação do PEPAC, que não arrancou. Pronto, houve alguns atrasos, mas também já soubemos que houve a progressão do prazo para as candidaturas, também, pronto, é uma medida que foi útil, e algumas outras situações também que nos preocupam e continuam a preocupar, e também têm a ver com esta questão da falta de água, que são os aumentos dos fatores de produção e a falta de alimento para o gado, pastagens e essas preocupações todas que nos trazem cá e que os nossos associados nos têm trazido. Não sei se o Joaquim agora quer. Sim.
Bom dia a todos. Eu não me vou voltar a apresentar, porque o Zé já fez esse trabalho por mim. Ia apenas abordar três ou quatro questões de fundo que me parecem importantes. A primeira é os cereais de outono e inverno já eram, todos já percebemos isso. Não há, simplesmente. Depois, uma segunda nota, que as pastagens estão acabadas, as pastagens naturais. Neste momento estamos a ser pressionados, enquanto movimento associativo, para transportar palha do estrangeiro para aqui. Nós deixamos aqui uma sugestão, que o Estado português faça essa deslocação de palha e de fenos para aqui, e contará com o movimento associativo para fazer a sua entrega aos agricultores. Mas isto é inevitável. Eu recordo aqui 2004, em que estive envolvido centralmente no processo de importação de palha a partir de França, e não se resolveu dando 25 tostões a Macabra para ir à porta do restaurante, porque isso não resolve o problema. É preciso trazê-la para cá e colocá-la à disposição dos agricultores. Isso é fundamental, e é fundamental preparar-se agora, porque a seca é estrutural e as medidas a tomar também têm que ser estruturais, como é, por exemplo, a questão do abastecimento das águas às diferentes barragens a partir da Alqueva. A Alqueva tem água por 2 anos. Conhecemos a história da cota anual que deve ser consumida, mas em situações de emergência têm que se tomar medidas de emergência. E o Campilhas e Monte da Rocha, enquanto não houver a solução de conduta que está a ser construída, no caso de Campilhas há soluções que passam por um canal que vem diretamente do Rosco e que pode ser colocado à disposição dos agricultores de Campilhas. Com a atual situação alimentar que está aí em cima da mesa, acho que é arriscado perdermos oportunidades de ter terra parada sem que, por falta de água e com a água por perto, não se tomem as devidas medidas. E a Alqueva tem que ser, efetivamente, o pivô deste abastecimento. E sendo a seca uma questão estrutural, As medidas de enchimento destas barragens têm que ser feitas de inverno, efetivamente, quando há muita água disponível e que ela até sobra, vai parar ao mar. E, portanto, esta é estruturalmente a estratégia que me parece que tem que ser utilizada. Depois, parece-nos que é fundamental impedir, de forma ponderada, o recurso aos aquíferos, que a maior parte das bacias das barragens estão perfuradas à volta para captação de águas subterrâneas que vão parar à rega que necessitam. Se neste momento se despejar água em campilhas, quem paga essa água são os regantes, mas quem a consome são outros. E, portanto, é preciso que se tomem medidas no sentido de percepção da situação. Eu vou-te citar outro exemplo para terminar, porque acho que já coloquei as questões centrais. A outra questão que vou colocar tem que ver com a anunciada plantação de 500 hectares de citrinos em Alcácer do Sal, na zona de Alcácer. E curiosamente a notícia surgiu e houve um citricultor do Algarve que me ligou e me disse: isto é uma pouca vergonha. Eu tenho aqui as laranjas e as tangerinas, não sou capaz de as vender. E agora vão fazer 500 hectares ali em cima, com 30 ou 40 furos abertos. É preciso que as loucuras agronómicas sejam postas no sítio. Nós não temos nada contra este tipo de culturas. O que achamos é que tem que haver regras claras que impeçam a utilização de recursos que não são de quem os vem explorar. São nossos e dos nossos netos para o futuro. E dos nossos filhos. Obviamente que isto tem que ser avaliado com muita ponderação. E disse para agora.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por cumprimentar e saudar os representantes da Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal, círculo eleitoral pelo qual eu fui eleita. Agradeço a exposição inicial, reveladora das vossas preocupações face à situação dos agricultores regantes da Albufeira da Barragem de Campilhas, no Conselho de Santiago de Cacém, que, como referiram, põe em causa o direito destes agricultores de continuar a cultivar as suas terras e contribuir para a produção agrícola nacional. Com efeito, nos últimos anos, Portugal tem enfrentado fenómenos climáticos extremos, com elevadas consequências e prejuízos materiais nas atividades agrícolas, como aqui já referiram. Depois de um ano de 2022 fortemente afetado pela seca, em 2023 o nosso país está novamente a ser confrontado com uma situação idêntica, que parece vir a assumir consequências ainda mais danosas do que no ano passado. Esta é uma questão que nos preocupa e, por isso mesmo, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um projeto de resolução recomendando ao Governo ações concretas e imediatas que permitam mitigar os impactos renegativos da seca nas atividades agrícolas e pecuárias que aqui já foram referidos. Nomeadamente, as medidas que indicamos que o Governo deve adotar são as seguintes. Declarar a situação de seca no território nacional, de acordo com os dados já monitorizados pelo IPMA. Definir um valor para o apoio à alimentação animal para os efetivos que tenham de recorrer à alimentação à mão, estimar a diminuição da área cultivada nas diversas culturas resultante da seca e acionar os competentes mecanismos extraordinários de apoio no âmbito da PAC. Limitar o preço da água no perímetro de rega do Alqueva, evitando novos aumentos no preço da água para os regantes. Há duas semanas, precisamente, ouvimos nesta mesma comissão representantes da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado, que aqui também já referiram, sobre as implicações da seca, que nos confirmaram a falta de respostas da tutela, no caso o Ministério da Agricultura, e alertaram para as previsões dos prejuízos já calculados, que se estima cerca de €9 milhões. Esta associação descreveu-nos o cenário gravíssimo, que aqui também já foi referido pelos senhores, e que apresenta, em muitas situações, um elevado risco de desertificação. O Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, está solidário com as vossas preocupações e, nesse sentido, quero dizer-vos que estamos empenhados em forçar o Governo e, particularmente, o Ministério da Agricultura a desenvolver medidas realistas, sustentáveis e viáveis para a produção alimentar em Portugal, em particular, neste caso, o Distrito de Setúbal. O diagnóstico está feito, falta uma tomada de posição do Governo nesta matéria. O PSD tem consciência da gravidade da situação, pelo que, como já referi, apresentámos o projeto de resolução, mas complementarmente não deixaremos de fazer as perguntas regimentais que abordem o problema hoje descrito aqui nesta audiência, até porque entendemos que é necessário que o Governo considere o problema da água e da falta dela com a seriedade e pragmatismo que o assunto exige. Dito isto, passo a colocar-vos algumas questões. Está ou não em risco a continuidade da Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal devido à consequente redução drástica na produção agrícola? Ou seja, é ou não viável que esta associação continue a funcionar? Qual a estimativa de perdas em milhões de euros que se prevê para este problema da seca na região de Santiago do Cacém? Sobre o PEPAC e o processo de candidaturas, qual a vossa opinião sobre os procedimentos? Sobre o IVA zero, como classificam esta medida? Consideram que tem surtido efeito? E, finalmente, uma última questão. Consideram que o Governo deveria usar os fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência em medidas de uso e gestão eficiente da água, como o aumento da capacidade de armazenamento? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra também uma Sra. Deputada, esta sim do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Clarice Campos tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, um cumprimento especial aos representantes das associações, da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal aqui presente e também da Comissão da CNA, também aqui presente na pessoa do Sr. Joaquim Manuel. Agradecer a vossa exposição, agradecer as vossas preocupações, que são também as nossas preocupações. É sempre muito importante receber-vos aqui na Casa da Democracia, ouvir o que tem a transmitir-nos sobre os vossos associados e os problemas que afetam a agricultura na região. Conhecemos bem as dificuldades enfrentadas ano após ano pelos agricultores do Alentejo Litoral e Baixo Alentejo, em particular os que dependem da barragem de Campilhas no Conselho de Santiago de Cacém. Como sabem, há cerca de duas semanas ouvimos nesta comissão a Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado, que nos transmitiu as suas apreensões e nos ajudou a apontar eventuais caminhos para mitigar as dificuldades sentidas. Por parte dessa Associação de Beneficiários e dos seus associados, registamos uma abordagem muito pragmática e corajosa, com uma ação muito persistente na racionalização do uso da água e com ganhos ao nível da eficiência hídrica, fruto de um trabalho persistente desenvolvido ao longo dos anos. Saliento isto porque sei que tem sido extremamente difícil manter algum nível de atividade agrícola com estas condições e que isso se reflete não só na vida daqueles que dependem da terra, mas tem consequências alargadas e danosas a todo o tecido económico e social destes concelhos mais afetados. Recordo que em anos de seca não são só os agricultores que sofrem, é todo o tecido económico da região, nomeadamente as oficinas, as empresas que dependem, que vendem, comercializam os fertilizantes, os pesticidas, as máquinas, portanto, todo um conjunto de empresas que efetivamente depende desta atividade agrícola. Efetivamente, as alterações climáticas têm tido ao longo dos anos um impacto cada vez maior nas atividades de quem depende de determinados níveis de umidade, temperatura e pluviosidade, mas também na vida de todos nós. Temos tido anos cada vez mais incertos, períodos longos e penosos de seca que têm obrigado a repensar a exploração agrícola e vêm trazer especial urgência na criação de sistemas que ajudem a reduzir perdas de água e a aumentar a racionalização e a eficiência dos recursos hídricos. Os sucessivos governos têm feito uma forte aposta na questão da eficiência hídrica, renovando os sistemas antigos de regadio e criando uma teia de novos sistemas. Sou do Conselho de Alcácer do Sal e cito como exemplo a obra que foi feita recentemente de beneficiação de um sistema com mais de 40 anos de existência dos canais de rega, uma obra de mais de 40 milhões de euros e que veio permitir reduzir consideravelmente as perdas de água na região. E, portanto, neste ano, no Conselho de Alcácer do Sal, não só por isso, mas porque felizmente as nossas barragens têm água, a cultura de arroz está a realizar-se de forma tranquila e normal, de um modo normal. Portanto, os nossos agricultores estão a conseguir, ao nível do arroz, realizar as produções habituais. Por parte do Governo, tem havido reforço, uma ação objetiva e um investimento sistemático na criação de alternativas de rega, promovendo a resiliência destas populações. Fizeram-se progressos muito efetivos e com resultados visíveis, não só ao nível da diminuição das perdas e da eficiência do uso dos recursos hídricos existentes, como no encaminhamento da água do Alqueva para onde ela é mais necessária. Foi criada toda uma complexa e extensa rede de canais e lagoas, ligações e outras albufeiras e subsistemas que permitiu a rega em bem mais de 100 mil hectares deste vasto e árido território. Tanto a barragem do Alqueva como o Plano Nacional de Regadios aprovados por governos socialistas têm transformado a paisagem alentejana, abrindo em simultâneo um leque de oportunidades para estas populações. Embora saibamos que esta água tem custos para os senhores agricultores, esta verdadeira revolução não pode ser negada. Refiro a este propósito que o Plano Nacional de Regadios prevê investimentos que ascendem a 560 milhões de euros e tem sido acompanhado por pacotes de apoio e ajudas para que os agricultores possam, de forma integrada, enfrentar genericamente os efeitos das alterações climáticas e dos períodos de seca em particular. No que toca ao plano e na região cujos problemas aqui vos trazem, destaco a entrada em funcionamento da ligação da Alqueva ao canal de Alto Sado, que desde 2016 leva a água a cerca de 3 mil hectares de terras tradicionalmente beneficiárias daquele sistema. No mesmo sentido, foi concluída em 2022 a ligação à Albufeira de Fonte de Cerne, que possibilitou o fornecimento de água aos perímetros de rega de Campilhas e Alto Sado. Acrescento que já este ano foi lançado o concurso de 27,1 milhões de euros para a construção do circuito hidráulico que até 2025 vai ligar a Alqueva à barragem de Monte da Rocha e ao bloco de rega da Mocejana, colmatando as persistentes e dramáticas lacunas do Monte da Rocha. É, aliás, previsível que a obra tenha início já no segundo semestre deste ano. Foi criada em 2017 a Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, transversal ao Governo, e que a última reunião que ocorreu no dia 21 de abril, foram tomadas nessa reunião importantes medidas, nomeadamente para a área do Sudoeste Alentejano e também, em particular, para a região do Algarve. Estamos a falar no geral, não é verdade? O Sudoeste Alentejano também abarca. Como é do vosso conhecimento, no dia 8 de maio, o Ministério da Agricultura e Alimentação reconheceu em despacho assinado pela Sra. Ministra a situação de seca severa e extrema em cerca de 40% do território nacional. Respondendo ao Sr. Deputado Pedro Trazão, está incluído nesta declaração os principais concelhos do Distrito de Setúbal, nomeadamente Santiago Cacém, Setúbal, Alcácer de Sal, Alcochete, Palmela, Montijo. Este reconhecimento vai permitir ao Ministério da Agricultura e da Alimentação operacionalizar, após aprovação pela Comissão Europeia, um conjunto de medidas que, de forma mais célere, ajudem a mitigar os efeitos da seca, assegurando designadamente a manutenção dos efetivos animais e um fundo de maneio nas explorações agrícolas, garantindo assim o normal funcionamento das explorações pecuárias, o que irá assegurar o fornecimento de bens alimentares. No seguimento da aprovação da Comissão Europeia, foi disponibilizado ontem o apoio excepcional de 180 milhões de euros do Orçamento de Estado para ajudas aos agricultores, negociado no âmbito do Pacto de Estabilização e Redução dos Preços dos Produtos Alimentares. Em suma, o que vos quero transmitir é que os problemas dos agricultores são uma preocupação para os deputados do Partido Socialista. A agricultura é uma atividade tradicional do nosso país, da qual dependem numerosas comunidades e que é vital para a economia nacional, para a identidade e independência alimentar de Portugal. E a pergunta que vos deixo é: que outras medidas preventivas sugerem que possam ser tomadas para fazer face a situações futuras, considerando que naquela região temos períodos muito constantes, os últimos 5 anos foram períodos de seca, temos períodos muito constantes de seca, que outras medidas sugerem que possam ser tomadas, que possam ser pensadas, para além daquelas que já referiram na vossa intervenção inicial, para ajudar a resolver os problemas dos agricultores daquela região, que é esse o assunto que aqui vos traz. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Joaquim Manuel, Sr. José Pereira, bem-vindos a esta comissão. É com imenso gosto que os recebemos e estamos muito interessados em ouvir as vossas considerações sobre aquilo que se passa no Distrito de Setúbal, sobre os constrangimentos da seca que assolam neste momento o nosso país. Na vossa intervenção inicial, tirei algumas notas e uma das que mais me tocou foi o Sr. Joaquim Manuel ter dito que no inverno temos muita água e até vai para o mar. De facto, muitos estudos que são apresentados em Portugal nos indicam exatamente isso. Indicam que, desde a última seca, da grande seca de 2004, que foi também referida pela necessidade de ter sido comprada palha e alimentação para os animais no estrangeiro, muito pouco foi feito. Muito pouco foi feito e, de facto, 10 anos depois, estamos a sofrer novamente uma grande seca e vamos ver se as consequências não vão ser ainda piores. Mas perdemos água para o mar e perdemos água para o mar principalmente até no norte. Mostrando este mapa que nós podemos ver aqui, este mapa mostra-nos que nós temos dois Portugais. Temos o Portugal a norte, com bastante água, e temos o Portugal a sul, com muito pouca água. E, portanto, isto mostra-nos que, para Portugal ter uma gestão eficaz desse recurso que é a água, precisa de ter uma gestão integrada de todo o setor nacional. O senhor falou em transvases, falou no Alqueva, esse grande projeto do Alqueva e os transvases que existem, e, portanto, denota-se aqui uma necessidade nacional de existir também uma gestão nacional da água, porque nós temos muita água a norte, essa água é dita, como muito bem, perdida para o mar, quando ela faz muita falta a sul do nosso país, nomeadamente em anos como este que nós estamos a passar. Aqui também podemos falar na eficiência do transporte e gostava de vos perguntar, em todos estes projetos que são feitos da Rede Nacional da Água, que o Chega também defende, a criação da Rede Nacional da Água para que esse recurso seja gerido de forma correta e eficiente em termos nacionais, a grande falta de eficiência da água é, de facto, no transporte, não é no regadio. Muitas vezes os agricultores, os senhores agricultores, são apontados como maus gestores da água e que têm falta de eficiência na rega e falta de eficiência na entrega de água aos seres vivos, que são as plantas. Mas, de facto, onde existe muita falta de eficiência é no transporte. E são essas perdas de água no transporte que nós temos também que atalhar com as obras dos canais, que não podem ser feitas a cada 40 anos. As obras dos canais têm que ser umas obras anuais, têm que ser umas obras que têm que acompanhar, quase mensais, de acompanhamento das perdas daquilo que se está a fazer no local. Portanto, penso que estamos de acordo que, de facto, não há muita falta de água em Portugal, existe uma má distribuição de água. Aliás, o Plano Nacional da Água, que foi publicado há alguns anos atrás, dava-nos conta que Portugal tinha 12 vezes aquilo que necessitava de recurso hídrico, tanto para o gasto urbano, para o gasto industrial e para o gasto agrícola. O que acontece é que temos uma distribuição heterogénea desse recurso e não temos capacidade de reter esse recurso. Nomeadamente, por exemplo, nas chuvas de inverno e nas cheias, em que nas cheias, ainda este inverno tivemos cheias que foram até bastante desastrosas em algumas cidades do nosso país e essa água foi toda perdida para o mar. Falou também no Alqueva, na rede do Alqueva, esse grande projeto que herdámos e que foi finalmente executado, em que também algumas forças políticas e alguns técnicos diziam que ele nunca, jamais encheria, e afinal, em 2 anos, acabou por encher, beneficiando não só os agricultores, todo o Alentejo, mas também a própria biodiversidade e a própria natureza alentejana, e a própria natureza alentejana. Mas, de facto, passado tantos anos, gostava de vos perguntar sobre as conclusões do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve. Onde é que está o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve? Do Alentejo, o Plano de Eficiência Hídrica do Alentejo. Onde é que ele está publicado e que conclusões é que temos desse Plano de Eficiência Hídrica, que já devia estar mais do que publicado e implementado? Neste momento existe apenas um grande transvase das bacias hídricas do Guadiana para o Sado e, a nosso ver, existe uma necessidade da integração das várias bacias hidrográficas nacionais e talvez isso pudesse ter trazido à barragem de Campilhas, que é o assunto que estamos aqui hoje a discutir, algum pulsar de vida. Porque desde fevereiro que existem notícias como esta notícia é de fevereiro, que dizia barragem de Campilhas no Alentejo sem campanha de rega este ano, e desde essa altura que a vossa própria associação e também a Associação de Regantes e Beneficiários pediu reuniões ao Governo com a Senhora Ministra, e gostávamos de saber também quais é que são os reflexos dessas reuniões e que conclusões é que retiram do Governo. Porque, como disse a Senhora Deputada Clarice, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu também não tenho dúvida que os deputados do Partido Socialista estão preocupados e valorizam, os deputados desta Comissão valorizam os agricultores. Aquilo que nós já temos alguma dúvida é que, de facto, o Governo valorize os agricultores, que o Governo dê peso político ao Ministério da Agricultura e que o Governo ponha em marcha aquilo que é necessário pôr em marcha para ajudar as pessoas que estão no terreno, como os senhores, e que vêm aqui queixar-se, audição após audição, de que não são ouvidas, que não são tidas nem achadas, que não são ajudadas e que não está a existir uma boa gestão dos recursos hídricos em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar o Sr. Joaquim Manuel, o Sr. José Pereira, e agradecer os elementos já aqui nos deixaram. De facto, a situação é muito preocupante, tendo em consideração aquilo que é as dificuldades com que se deparam os agricultores, um pouco por todo o país, com uma situação mais agravada a nível do Alentejo e do Algarve. Eu, na próxima semana, no dia 22, terei a oportunidade de fazer uma visita a este Conselho de Santiago de Cacém, também ao Conselho de Odmira, nomeadamente até mesmo à barragem de Campilhas, para reunir com agricultores, com regantes, com produtores, porque a situação ali ainda é muito mais grave, porque as realidades no Alentejo são um pouco distintas, tendo em consideração não só as práticas agrícolas, mas também as infraestruturas e o efeito em termos da pluviosidade. Ainda ontem estive em Porto Alegre, estive em Évora, e a situação é dramática. A verdade é que há um abastecimento razoável naquilo que tem a ver com a região do Norte Alentejano e do Alentejo Central, mas a verdade é que a água que choveu não permitiu que houvesse pastagens e não permitiu sequer que as forragens que foram semeadas não vingaram. As searas também nem dá praticamente para frente. Então, a conseguir algumas delas a tirar onde produziam, tiram um terço daquilo que se tirava, nomeadamente falando até das forragens. Portanto, neste momento a situação é dramática, principalmente aquilo que se coloca hoje aos agricultores é quem tem acesso à água e quem não tem acesso à água. A situação está muito complicada e não basta, ainda ontem o Ministro do Ambiente falava de que a situação está resolvida. Parece querer fazer passar a ideia que está resolvida no Norte Alentejano e no Alentejo Central. Não é verdade, porque não há alimento para os animais, é um drama muito grande e não há onde comprar, e a especulação é imensa. A especulação, neste momento já nem podemos falar em especulação, neste momento atrevo-me a dizer que é já um roubo aquilo que está a ser feito aos produtores, de tal maneira que os produtores estão a vender, estão a satisfazer do efetivo. quando vendiam animais para engorda, aos 300, 280, 300 quilos, neste momento está a vendê-los para matadouro, já não fazem engorda, porque não tira dali rendimento. Portanto, a situação que está colocada é mesmo muito complexa. E aquilo que se vê de ajudas são ajudas que não vão à maioria dos agricultores, principalmente aos pequenos e médios agricultores. Não responde às suas dificuldades e aquilo que está colocado é que os agricultores e os produtores, nomeadamente na área da pecuária, até outubro, como é que vão viver? Esta solicitação que aqui foi feita é da mais elementar justiça. Que o governo tem que tomar medidas para poder adquirir forragens, nomeadamente, como nós já temos proposto, no PCP, recordo-me perfeitamente, Sr. Presidente, de em 2018, ter proposto nesta casa um Plano Nacional de Forragens, com um aprovisionamento. Se nós sabemos, está estudado e já se sabe que, pelo menos em cada 7 anos, teremos 5 anos de seca. 3 anos consecutivos, poderemos estar sujeitos a 3 anos consecutivos. Há 5 anos, praticamente, a água que chega não é suficiente. Porquê é que Portugal não está preparado para responder a estas dificuldades que estão colocadas? O que é que impede de criarmos estruturas de retenção e de armazenamento de água, priorizando a água de superfície e protegendo a água subterrânea? O que é que impede de termos um plano para a agricultura na utilização da água? O que é que impede de termos um plano para a utilização da água na pecuária? O que é que impede que se responda às necessidades que nós temos colocadas em termos da gestão da água? E por isso, este plano, naturalmente este plano nacional de forragens, nós estaríamos a proteger os nossos pequenos e médios produtores daquilo que é a voracidade da especulação que aí está montada. E hoje aquilo que aqui é colocado, e isto é urgente e é premente que se tomem medidas para que se possa adquirir estes fenos, e esta, porque até outubro não vai haver mais nada, e os nossos produtores vão estar nas mãos das empresas das rações e das forragens. E nós estamos numa situação muito complicada, porque é toda a fileira que está condicionada. Toda a fileira. E, portanto, após extraordinários, nomeadamente da inflação, nós vimos o que é que está a acontecer. Saiu a portaria no passado dia 26 de maio. E o que é que resulta? A portaria 120 está desenhada para os grandes agricultores. Aliás, quem tiver apoio inferior a 50 euros nem sequer tem direito. Está lá, clarinho, como água. E, portanto, nós estamos colocados por uma situação em que temos que responder à situação da seca e deve-se começar até pela semente. Nos apoios à semente, porque quem for semear nas culturas de outono e inverno vai ter que ter apoios à semente, porque neste momento passa todo este período com dificuldades para conseguir manter os seus efetivos e depois quando vai semear para ter alguma forragem, como é que é? Muitas das vezes o que é que acontece? É o abandono. E esta aqui é a preocupação que nós temos que continuar a ter. O PEPAC está aqui, uma preocupação que também tem que ser colocada, e quero deixar esta preocupação também aqui. Os atrasos nas candidaturas devido à complexidade, porque o governo ligou o complicómetro, são grandes. E as antecipações estão ou não estão condicionadas? As antecipações não são ajudas, nós sabemos, Sr. Presidente, as antecipações não são ajudas. Porque o dinheiro é o dinheiro que já está destinado para os nossos agricultores e nossos produtores. Mas se ela for antecipada face às dificuldades, ajuda. Mas é um dinheiro que depois mais à frente vai fazer falta. E portanto nós precisamos de saber que apoios extraordinários é que vão ser dados, além destes 180 milhões que nós não sabemos quanto é que é efetivo, quando é que ele vai chegar.
Concluir,
eu vou terminar. Quando é que era para hoje, é para amanhã já. E, portanto, e aquilo que nós sabemos é que as medidas de combate à inflação vão ser transformadas em medidas de apoio à seca. Não, têm que ser medidas diferentes. Porque hoje aqui, quando estamos a falar das medidas de apoio a combate à seca, o que eu vi aqui os senhores deputados do PS falar foi das medidas de apoio à inflação. E essas ajudas são ajudas diferentes. E, portanto, nós precisamos de ajudas efetivas extraordinárias para mitigar os efeitos da seca. Muito obrigado. E só quero deixar esta compreensão, pedir esta compreensão aos nossos convidados de que não poderei estar na segunda ronda, havendo segunda ronda, uma vez que tenho a Senhora Ministra da Defesa Nacional para poder fazer a audição que está já a decorrer. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua explicação. Senhores agricultores, Senhor Joaquim e Senhor José, têm agora a palavra para responder às questões que os seus deputados colocaram e às observações que fizeram. Faz favor de vir para ficar gravado. Para ficar gravado e para ser visto também lá em casa.
Ia só responder à primeira pergunta da senhora deputada. Em relação à viabilidade da associação, não estamos ainda nessa situação, felizmente. Porquê? Porque nós temos a maior parte, tanto da Seta Arroz, que é a organização de produtores para o arroz, os maiores associados. O maior número de associados que temos ainda é ali na zona da Comporta, Carvalhal, que é alimentada pela herdade da Comporta, que ainda vai tendo água, embora haja um problema muito grande, também um problema ambiental, que é a subida da água do sal, salobra, salgada, que a longo prazo, a médio e longo prazo, poderá ser uma complicação maior. Mas temos também outros produtores associados, como a questão da vinha, do vinho, na zona de Palmela. Embora todos os anos exista ainda uma preocupação, que é a queima da uva, com o calor excessivo, essencialmente nos meses de agosto, aqueles calores de 40 graus, e aí tem havido essa situação. Mas também, lá está, a situação da água, também para a vinha, porque já o ano passado e em anos anteriores, estes agricultores, para evitar também essa queima, tiveram de recorrer a regar a vinha, que não se regava a vinha, mas essencialmente naquelas zonas mais periféricas, onde o escaldão é maior, eles têm de recorrer a gota a gota para regar a vinha. E aí aumenta o investimento, aumenta o fator de produção e o preço da uva não sobe. Pronto, o preço da uva mantém-se de ano para ano, não há atualização e aumenta os fatores de produção de uma forma brutal, em que depois para alguns destes pequenos agricultores é muito complicada a sobrevivência e alguns deles são mesmo abandonados a colher a vinha e abandonar a atividade. Pronto, e é esta preocupação que nós temos. As outras questões mais técnicas deixava para o Joaquim, as questões da água e da ligação, das barragens e dessas coisas. Tá, obrigado.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Sr. José.
Eu vou-me servir da cábula se não levarem a mal, porque isto começa a ser, quando a gente passa dos 60, começa a coisa a complicar-se. Em resposta à deputada Fernanda Valeias, diria, como disse o Zé, não está em causa o futuro da associação. Mas deixava aqui uma nota de rodapé que tem que ver com cooperativas e organizações de produtores. Era bom que o Estado começasse a equacionar a possibilidade de criar uma linha de crédito de desendividamento, porque a maior parte das estruturas económicas, associativas económicas, têm estado a aguentar os impactos da especulação. E, portanto, era bom que o Estado assumisse por antecipação a solução, ou pelo menos a tentativa de solução deste problema. Depois, PRR e fundos, isso depende de quem gera, a Assembleia da República deve essa solução, eu vejo com bons olhos a utilização desses fundos na criação de condições para a exploração agrícola e não só, industrial, das diferentes regiões. Em relação à obra de rega de Alcácer, deixo uma nota. A obra de rega de Alcácer foi muito bem feita, mas não era num ano parar o fornecimento de água. Isso significou uma coisa muito simples. Perderam-se quase todos os pequenos agricultores familiares produtores de arroz. Está bem, mas tiveram apoio, mas foi para aquele ano. Nos anos seguintes está quieto ou mal, já não existiam. Já não existem, desapareceram. Este é que foi o problema da obra. E foi a Associação de Agricultores de Setúbal, na altura, chamou a atenção publicamente numa nota que mandou para o Ministério da Agricultura, chamando a atenção para o perigo que isso significava. Significou, infelizmente. 2018. Depois, IVA zero. Eu defendo há muito tempo uma outra estratégia de comércio agrícola, que é a venda direta por parte dos agricultores. É fundamental que isso aconteça, porque o IVA zero, a especulação continua, não tínhamos nenhuma ilusão. Foi anunciada a medida e nessas duas semanas seguintes a rapaziada subiu os preços até lá acima. Pronto, e agora está absorvido. Isto não, eu nem ponho aqui dados, porque não vale a pena pôr, todos os conhecemos. Depois, em relação à sua deputada Clarice de Campos, a obra de rega de Alcácer, eu já disse isto, que medidas possam ser tomadas. Há duas medidas que eu deixo aqui apenas como rodapé. Uma primeira é o incentivo e o apoio financeiro, de preferência, quase a fundo perdido, aos pequenos regadios. Falta a rede de pequenos regadios que são fundamentais na manutenção da rede hídrica de abastecimento, inclusivamente aos animais. Isto é central. A segunda nota que deixo aqui tem a ver com o plano de rega do Alentejo e tem que ver com a barragem do Pisão, que parece que vai finalmente ser construída. Sendo construída a barragem do Pisão, justifica-se, porque penso que não está no projeto, a criação do bypass ao Tejo. Estava previsto um bypass na zona de Nisa para o Pisão. E justifica-se, porque o Tejo de vez em quando engorda. Então precisamos ter o tubo ligado ao alguidar para o pôr do outro lado. Não em todos os anos isso acontece, porque os vizinhos espanhóis têm o cuidado de beber quando precisam dela. Plano Hídrico Nacional. Eu respondi na anterior resposta esta questão. É o Pisão, com esta questão do bypass, reforçando o abastecimento de água, que não é apenas o abastecimento de água ao Pisão, porque o Pisão tinha e tem e deve ter uma função de recarga das barragens a jusante, portanto, neste caso, Caia, Montargil e Maranhão, porque quer o Maranhão, quer o Montargil, têm ligação direta ao Sorreia. E, portanto, todo este perímetro deve ser abastecido a partir dali. Em relação ao Sr. Deputado João Dias, colocou aqui uma questão que eu considero central. Esta questão dos 50 euros só acontece porque falta uma coisa. Não foi tomada em conta o Estatuto da Agricultura Familiar. Este é o problema de fundo que aqui está. Porque hoje os pequenos regadios, e eu sou um pequeno agricultor produtor de azeitona galega e horticultura, hoje a maior parte dos pequenos agricultores familiares produzem para o mercado local. Vão comprar à porta. É preciso tomar um conjunto de medidas fiscais, de incentivo, usando inclusivamente os mercados municipais como plataformas de consumidores. Isto eu defendo há muitos anos, não é de agora. Mas não vou aqui estar agora a explicar como é que isto tudo funcionaria. Tenho um projeto na cabeça que há muito tempo defendo e que estarei disponível sempre que entenderem de me questionarem sobre isso, não hoje aqui, mas que eu poderei dizer como é que isto se monta. E até temos experiências feitas em Évora sobre este assunto. E, portanto, abastecimento de refeitórios escolares, abastecimento dos refeitórios dos hospitais, dos quartéis, das câmaras. Pá, tudo isto é possível abastecer a partir desta estratégia. O que tem que haver é investimento estratégico na condução da produção de cada agricultor, porque senão produzem todos o mesmo. E nós precisamos esquematizar isto. E, portanto, deixaria apenas estas notas e a disponibilidade da parte da CNAD continuar a cooperar com toda a gente no sentido de explicarmos as nossas visões do problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Acho que foi claro e respondeu às questões todas colocadas pelos seus deputados. No entanto, coloco à consideração do plenário da Comissão da Agricultura, se algum dos seus deputados pretende intervir numa segunda ronda ou se ficaram devidamente esclarecidos. Não, ninguém manifestando esse interesse, declaro encerrada a audição e agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e dizer-vos que esta casa está sempre disponível para sempre que pretendam ser ouvidos e exprimir aqui as suas intenções. É esse o nosso dever, mas também o fazemos com grande gosto. Muito obrigado e boa sorte.